You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
No domingo de Páscoa, dia 4 de abril, a brasileira Caroline Santana, de 25 anos, estava aproveitando um lindo dia de sol a bordo de um pequeno iate no rio Roxbury, em Sydney. O dia estava maravilhoso, lembra Caroline. O grupo de amigos eram do seu marido, Sam Chen, e celebravam um aniversário e duas despedidas. Mas o que era para ser um agradável passeio de barco com os amigos se transformou em um inferno após o barco em que estavam explodir em chamas. A explosão ocorreu minutos após o capitão do barco parar para reabastecer. Eu sou Luciana Fraguas e converso agora com a Caroline, internada no hospital Royal North Shore, em Sydney, mas que com uma coragem impressionante se dispôs a narrar os momentos após a explosão. Nessa reportagem eu também falei com Sam Chen, que incansável continua ao seu lado no hospital, ele mesmo se recuperando do acidente, e a empresária Cristina Talaco, vice-presidente da Câmara de Comércio Austrália-Brasil, em Sydney, que tem divulgado as campanhas de apoio aos sobreviventes do barco e que nos falou por que resolveu ajudar e sua ligação com uma outra sobrevivente do mesmo desastre. Oi, Caroline. Antes de mais nada, como é que você está se sentindo? Você está conversando comigo da cama do hospital em Sydney. Como é que você está?
Então, hoje, posso dizer que eu estou num dia bom, que eu não estou com tantas dores. Ainda estou com dores, mas não tantas quanto duas semanas atrás, que foi muito, muito, muito difícil em questão de conseguir controlar, né? Dores nas pernas.
O que, que aconteceu? Como é que foi esse acidente?
Então, a gente tinha planejado, entre amigos, comemorar um aniversário. O aniversário de dois amigos nossos, que faziam aniversário no mesmo dia. E um dos nossos amigos tinha comprado um barco e decidimos, então, comemorar, né? Desculpa. Decidimos comemorar o aniversário dos dois no barco. A gente foi para um almoço, então a gente se encontrou num lugar, todos nós embarcamos no barco, fomos para esse restaurante, almoçamos, ficamos um tempo lá conversando e fomos embora. No caminho da volta, a gente foi para abastecer o barco. No lugar assim, onde a gente parou tinha como se fosse uma lojinha de conveniência, sabe? E tinha alguns restaurantes. E a gente, o pessoal desceu, foi no banheiro, compramos algumas coisas, tiramos fotos, porque era o pôr do sol. E daí, depois que estava abastecido, a gente decidiu entrar no barco, tirar uma foto em grupo, antes de ir embora. Só que assim que o nosso amigo ligou o barco, o barco simplesmente explodiu. Assim, não consigo explicar qual foi a sensação quando aquele barco explodiu e todo aquele fogo, assim, abraçou nosso corpo e o desespero da gente sair do barco. O desespero de conseguir, sabe, se salvar. E foi isso. E só lembro de ter conseguido sair do barco. Lembro de ter rolado no chão. Porque eu lembro da minha mãe me falando que toda vez, se alguma vez na minha vida eu pegasse fogo, era pra rolar no chão, que apagava. E eu lembro que eu tava deitada nas minhas costas e olhei pra baixo, assim, olhei pra minhas pernas e comecei a gritar, gritar, gritar. Porque tudo que eu vi foi minha perna branca e minha pele pendurada. E daí eu lembro que alguém me levantou. Não lembro quem, mas alguém me levantou. E eu comecei a gritar, correr. Todo mundo começou a correr, pedindo água, pedindo socorro, socorro, socorro. Água, água. Lembro de eu sentado no chão, em pânico, perguntando pro meu pro meu marido, perguntando como que tava o meu rosto, perguntando me ajuda, pedindo ajuda. Daí lembro de duas meninas me pegando, me levando pra comprar um apartamento que tinha, assim, em cima da loja de conveniência e me colocando no chuveiro, na água gelada. E eu fiquei ali até a ambulância vir me buscar.
E chegou a aliviar quando você se olhou, o seu corpo ainda estava em chamas, ou quando você rolou no chão, como a sua mãe te ensinou, você conseguiu se livrar das chamas?
É, quando eu olhei, eu já não estava mais assim em chamas, sabe? Mas era como se eu ainda tivesse, porque estava tudo tão quente, a dor, uma dor inexplicável, como se o fogo ainda estivesse ali, sabe? E aliviou muito quando me colocaram debaixo do chuveiro, mas mesmo assim a dor começava a crescer, porque continua queimando, né? Por mais que não tenha fogo, continua queimando. E fiquei ali até os pessoal da ambulância dizer que, né, vamos pro hospital, que eu podia sair dali.
E agora que você está no hospital, já são 2 semanas, você passou por alguma cirurgia, eles fizeram tecido, como é que é o tratamento?
Então, eu já passei por... até perdi as contas. Já passei por 4 cirurgias onde eles me colocam em coma. Em coma não, desculpa. Colocam anestesiada, né, totalmente dormindo.
Uhum.
Onde eles fazem a limpeza da pele, esfregam a nossa pele para tirar toda a carne morta, tirar toda a bactéria, tudo que pode fazer mal. E eu já fiz isso 4 vezes. Não fiz nenhuma cirurgia ainda de enxerto, porque os médicos estão esperando. Como eu tenho 25 anos, né? Eu sou nova. Eles com esperança de que a minha pele vai se regenerar sozinha. Então, eles estão esperando o máximo antes de decidir fazer um enxerto. Em questão das cirurgias, também tem as trocas de curativo que são feitas onde a gente está nos quartos. Eles levam a gente para um espaço que eles chamam de banheiro, né, que é um lugar, assim, um espaço grande com só uma banheira de borracha no meio. E eles levam a gente para fazer as trocas de curativo. Eles sedam a gente, mas a gente ainda tá acordada e a gente vê eles trocando os curativos, a gente sente. Algumas pessoas sentem dores, graças a Deus eu não senti nenhuma dor ainda. Infelizmente, a primeira vez que eu cheguei no hospital, a primeira vez que eles fizeram, né, essa raspagem, tiraram as peles que estavam penduradas, eles me deram alguma coisa para eu dormir, mas infelizmente eu dormi, mas eu estava consciente de tudo que estava acontecendo. Eu escutava tudo, eu sentia tudo. Foi assim, foi mais um evento, né, um pouco traumatizante, mas...
E foi surreal também, né, viver isso, né? Sim. Você tá lá, mas não está, né, você tá consciente, mas está dormindo, mas sabe o que tá acontecendo.
Isso, foi assim uma coisa bem horrível, mas foi por causa que tava na emergência, então acho que o medicamento não pegou bem, ou eu tava com tanta dor que acabei ficando super consciente de tudo que tava acontecendo. Mas, graças a Deus, agora tá tudo, todas as vezes que eu vou fazer, eu não tenho consciência, não sinto dor. Sinto dor no quarto, depois quando volto pro quarto um tempo, fico com dor. Mas infelizmente faz parte do processo.
E como você falou, quando você falou que a gente está tendo os curativos trocados, tem um grupo de pessoas que estavam no barco, que foram gravemente queimadas como você, e elas estão aí, estão fazendo tratamento. Vocês estão mais ou menos na mesma ala do hospital?
Isso, a gente está no mesmo a gente estava antes, eu acabei tendo que voltar para a UTI, mas a gente estava no quarto 9, 10 e 11. E a outra menina ainda estava na UTI, né?
Sim.
Então, todos nós, os que estavam aqui no quarto já, a gente estava tendo as nossas trocas de curativo da mesma maneira.
E só para a gente ir terminando, porque você já deve estar cansada, quais são os próximos passos? Você sabe até quando você vai ficar aí no hospital?
Não, eu não tenho ideia de quando eu vou sair daqui. Tem bastante processo ainda que a gente tem que, né, enfrentar. Vou precisar de tratamento mesmo quando eu voltar para casa, curativo, medicação. Acompanhamento, né? Por isso que a gente fez a vaquinha, né? Que foi feita a vaquinha pra mim e também foi feita a vaquinha pro grupo. Essa página GoFund, meu nome é Caroline. E
Caroline Santana?
Caroline Santana, pra poder ajudar depois quando for pra casa. E como eu trabalhava autônoma. Eu trabalhava em casa com extensão de cílios e sobrancelhas. E como eu queimei minhas mãos também, eu vou demorar um tempo para poder voltar a oferecer os serviços. Então, eu não vou ter nenhuma renda. Por isso que a gente fez, né, a vaquinha GoFund no meu nome, para poder arcar, né, com essas despesas quando eu estiver em casa.
E com todas essas despesas, porque você não é cidadã australiana?
Não, não sou cidadã.
Então não tem direito aos benefícios do Medicare?
Eu tenho Medicare, mas tem muita coisa que o Medicare não cobre. No meu Medicare que eu tô.
E você está enfrentando tudo isso, Caroline, como todos nós imigrantes aqui na Austrália, né, a maioria, sem a sua família ao seu lado. Como é que tem sido esse processo, né? Os seus pais, eu conversei com a sua amiga Cristina Talaco, que nos deu uma pequena entrevista também. Ela falou que seus pais estão a caminho, que o consulado geral de Sydney está organizando para trazer eles para cá. Você está em comunicação com eles? Como é que está com a família?
Sim, a gente está conversando sempre, todo dia. Eu estou muito, muito, muito feliz que eles estão vindo, porque vai ser uma parte muito, muito, muito importante na minha recuperação. Mas eu acho mais na minha recuperação mental, né? Porque eles são meus pais, então eu, assim, é um trauma muito, muito, muito grande. E ter os nossos pais perto da gente é muito importante. E eles são as únicas pessoas que eu tenho. Então, significa muito, muito, muito que eles estão vindo. E eu vou ter eles do meu lado até o final da minha recuperação.
Não, eles estão a caminho aí, vão chegar, estarão sempre ao seu lado. E também, você teve o seu marido ao seu lado, Sam Chen, que né, conversou com a gente antes de fazer essa entrevista. Uhum. E ele está sempre aí do seu lado, não é mesmo?
Sim, ele está sempre aqui comigo, sempre correndo para lá e para cá para ter certeza que eu tenho de tudo, que eu tô confortável. Mas eu sei o que eu sempre digo, né? Ele é meu marido, ele é maravilhoso para mim. Mas ele também se machucou, ele também tem que lidar com bastante coisa do trabalho, né? Que ele não tá podendo ir para poder cuidar de mim. Teve que cuidar, né, dos machucados dele, prestar atenção para ele não ter infecção, para não ter febre. Então, assim, tendo os meus pais aqui, não vai ajudar só eu, vai ajudar nós dois. E assim, ele pode, né, dar um descanso, poder se recuperar também do acidente, do trauma, porque, querendo ou não, o trauma não foi só pra mim, o trauma foi pra todos nós que estavam no barco, e ele, inclusive. Então, porque os amigos, o pessoal que estava no barco, são amigos de infância de desde quando eles tinham 5 anos de idade. Então, assim, é um trauma muito grande. Então, ele também precisa, né, de cuidado.
Sim, e nada substitui um colo de mãe, né? O amor dos pais é totalmente diferente mesmo. Olhando para trás hoje, são 2 semanas após esse terrível trauma, né? Emocional, psicológico. O que, que você mais te impressiona, assim? Seria o fato de que foi totalmente inesperado, assim? Como é que você já compreende o que aconteceu?
Não, eu ainda não entendo bem o que aconteceu. Eu sou uma das únicas pessoas que ainda não assistiu os vídeos, né, que tem aí na internet, porque é uma coisa que eu ainda não consigo entender. A gente teve um dia maravilhoso, foi um dia, assim, não consigo explicar o quão maravilhoso o dia foi. Acabar do jeito que acabou é muito difícil, assim, de entender, de aceitar, de olhar as minhas fotos de antigamente e nem olhar pra mim hoje e pensar e ter que aceitar que essa é a Carolina de agora. O que vai ser difícil, mas que graças a Deus eu tô viva. A gente tem a nossa vida e é bola pra frente, né? A gente tem que, por mais que é difícil de aceitar, é difícil de entender. Não, já aconteceu, não tem o que a gente fazer. Então a gente tem que lutar junto, a gente tem que continuar caminhando e tentar viver da melhor maneira, né?
Sim, tem que aceitar pra recuperar. E realmente o valor da sua vida não tem preço.
Uhum.
É, e pelo visto, né, as queimaduras não vão comprometer os seus movimentos, então é realmente um milagre que você está aqui hoje, com muita coragem, compartilhando a sua experiência. Isso, uhum, isso mostra a tua força interior aí, que é muito maior, né?
Muito obrigada. É isso que eu estou falando para todo mundo, sabe? Foi um milagre e a gente tem que olhar isso como uma nossa segunda chance de viver, né? A nossa segunda vida. Isso que eu vou levar e para carregar comigo para conseguir enfrentar todo dia.
Você vai ver, você passou por essa, nada mais vai ser assim.
Nada mais me abala.
É, depois que acontece uma experiência dessa com a gente, a gente não tem como voltar a ser o que era. É, a gente muda e muda para melhor e ainda mais forte ainda do que antes, né?
Isso mesmo.
Caroline Santana, muito obrigada por conversar com a gente da cama do seu hospital. Eu espero falar com você de novo em casa, porque um dia logo você vai para casa recuperada, o pior já passou, para a gente acompanhar essa sua jornada incrível, continuar testemunhando a sua força.
Muito obrigada mesmo.
I will talk now very briefly with Sam Chen, Caroline's husband, who has been next to her since the accident, himself also being injured, but now he is on her side until her parents finally arrive from Brazil. Hi, Sam.
Hi, how are you?
Good. Thanks for talking to us. How are you? How is your health? Are you okay?
I'm okay. I'm recovering. I had burns to one of my legs, but you know, it's definitely minor compared to what Caroline and some of my other friends have had to go through. Most important thing is I'm able to, you know, to be by Caroline's side and support her during this time.
I imagine it's hard for you to see her suffering.
Yeah, it's really tough, and you know, the fact that she doesn't really have, you know, any other immediate family members to support her as well. So I think I wouldn't wish on anyone to have to ever see their loved ones in such a horrific state. So yeah, it has been really, really tough.
We know that the Brazilian community is getting together and trying to help as much as they can. Is that right?
Yeah, absolutely. And we've received a lot of messages and support from the community, and it's been really, really overwhelming. And we really appreciate all the support and well wishes from everyone in the community. You know, the GoFundMe was to obviously help with Caroline, you know, having been self-employed to, pay for any immediate bills that she can't afford to at the moment, and also to really to assist with, you know, her ongoing rehabilitation stuff that may not be covered under Medicare, post-release from hospital, depending on how, you know, her physical appearance and everything is in terms of scarring, and also to provide some assistance with obviously the additional costs because of COVID-19, of getting her parents across to come over to be by her side as well. So we did set that up, and that is live at the moment. Yeah, it's a GoFundMe address. If you sort of just type in boat explosion, that will come up with her profile there.
Yeah, because most of the people who were on the boat that day, they set up a similar campaign. Yeah,
there has, and we've also recognized there's for example one of our other friends who hasn't actually set one up. He is also impacted. So there's been another group one that's been set up, where just to make sure that everyone gets some additional support, because we all don't know what extra things they may require further down the track and what level will actually be covered. So we have that up and running as well.
Sam Chan, Caroline Santana's husband, thanks so much. All the best to you guys, and I hope you recover as soon as possible and talk to us again on much happier times.
Thank you so much, Luciana, and really from the bottom of our hearts, thank you so much to the Brazilian community and to the broader community. We've been able to slowly get better and be a bit more uplifted by everyone's positive, well wishes. So we really, really thank you for everything and really appreciate it.
Nós conversamos agora com Cristina Talaco, vice-presidente da Câmara de Comércio Austrália-Brasil em Sydney, que tem divulgado as campanhas de apoio aos sobreviventes do barco e que nos falou por que resolveu ajudar e sua ligação com uma outra sobrevivente do mesmo desastre. Olá, Cristina. Por que você resolveu ajudar não só a Caroline Santana, mas outras vítimas dessa terrível tragédia?
Bom dia, Luciano. Então, no domingo de Páscoa, eu recebi uma ligação do namorado da gerente da nossa loja Naked Foods em Northbridge, América. E ela trabalha para mim já há um ano e meio. E ele nos informou que, infelizmente, a Mika tinha sido vítima de um acidente de barco bastante sério. Foi uma explosão durante um passeio com amigos para celebrar o aniversário dela de 30 anos. E que ela teve queimaduras graves e ela estava na UTI do Hospital de North Shore. E eu fiquei muito chocada com essa notícia. E quando eu fui visitar a Mika no hospital, eu fiquei sabendo que também havia uma brasileira no barco, a Caroline, e que ela se encontrava também no mesmo hospital, com queimaduras em 30% do corpo. E eu soube também pela Mika que a Caroline não tinha Medicare, que aparentemente ela não tinha família aqui, além do namorado dela, do Sam, e que os pais dela estavam naturalmente muito ansiosos para vir para a Austrália. Eu fiquei bastante preocupada com a situação dela, e eu percebi que o namorado da Caroline tinha criado assim uma página para arrecadar fundos e auxiliar, né, com os gastos que eles estão, infelizmente, há muitos gastos ao redor desse acidente. Aí eu resolvi promover a página dela no Facebook dos Brasileiros em Sydney, que é uma página com bastante número de brasileiros. E eu percebi que de 9 mil dólares as doações começaram a subir, chegaram até mais de 33 mil da última vez que eu olhei, em poucos dias. e mais de 1.600 pessoas acessaram a página dela com centenas de doações. Então, foi maravilhoso ver esse apoio, o suporte da população brasileira, mas a razão pela qual eu me envolvi é porque eu acho que a gente aqui, como representantes da população, da comunidade brasileira, a gente tem que se unir nessas horas de dificuldade.
Pelas suas mensagens de apoio nas mídias sociais, e como você falou, uma das coisas que mais te tocou em relação à Caroline, em especial, que ela está sozinha, né? Exceto pelo marido, que também sofreu no acidente, ele mesmo se recuperando, ele teve 5% do corpo queimado. Ela está sem a família aqui na Austrália. Você, inclusive, levou o caso dela para o Consulado Geral de Sydney?
Eu me comuniquei logo que eu soube que havia uma brasileira, que ela estava no hospital. Eu me comuniquei com o Consul Geral em Sydney, o Sérgio Bá, e também com a Margarete, que trabalha na parte consular. Eles já estavam conscientes e sabendo do caso. Inclusive, ele já havia contactado a Caroline. E ele mobilizou os serviços do consulado imediatamente para auxiliar, né, com a obtenção do visto da família dela e para colocar os pais dela num voo o quanto antes, porque agora com o Covid você sabe que fica muito difícil não só marcar os voos, como também o preço dos voos está bastante alto. E conseguiram o visto dos pais dela. Em contato com o cônsul e a gente mantém contato ainda. Eu expliquei para ele que eu tinha encontrado com o namorado dela, e como avisei da situação dela, e ela também, o pessoal do consulado deu bastante apoio para o caso dela.
A gente acabou de ouvir a minha entrevista, eu falei com a Caroline e o Sam, a Caroline ainda na cama do hospital, que bravamente compartilhou os momentos após a explosão, momentos trágicos, e os dois destacaram o apoio incrível e as mensagens de carinho que eles estão recebendo dos brasileiros na Austrália. Como você falou, você acredita que é nessa hora que a gente mais se une? Parece que a família dela, enquanto não chega, se tornou todos os brasileiros na Austrália.
Pois é, eu acho que a solidariedade sempre foi uma grande característica, sim, dos brasileiros, né? E essa união de simpatia com o propósito de ajudar uma brasileira em crise aqui é muito importante. E a nossa comunidade pode ser pequena em comparação a várias outras, mas a gente demonstra que a gente é unido e a gente apoia aqueles brasileiros que estão passando por momentos difíceis aqui. E tenta acolher e dar o máximo apoio possível, porque a gente sabe que é nessas horas que a nossa comunidade tem que se unir.
As páginas continuam, as páginas do GoFundMe para as várias vítimas do barco?
Continuam. Você sabe que, infelizmente, as três vítimas que sofreram mais, que foram as meninas, inclusive há uma mexicana que teve queimaduras em 60% do corpo, que está na mesma situação da Caroline, sem família aqui. Existem muitos gastos e muitas coisas que vão acontecer no futuro com elas que a gente gostaria de conseguir que haja fundos para que elas possam conseguir um tratamento e continuar. Eu acho que vai ser muito difícil elas voltarem a trabalhar nesse período todo de recuperação. E existem gastos enormes ao redor disso, né? Então, eu acho que a gente ajudando um pouquinho cada um, como nós somos vários, isso pode refletir para elas uma ajuda muito necessária, muito importante. As páginas continuam abertas e quem quiser doar, é só ir no Facebook e dar uma olhada.
Cristina Talaco, vice-presidente da Câmara de Comércio Brasil-Austrália, auxiliando mais uma vez a nossa comunidade. Muito obrigada pela disponibilidade em falar com a gente hoje.
De nada, Luciana, um prazer.
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.